Boa noite. Não existe absolutamente nada que Deus não possa responder para nós nessa noite. Ele tem respostas para nós. Eu estava vendo as coisas, o panorama do mundo, né? E nós nunca podemos nos esquecer. Eu falava com a Zuleika agora há pouco, alguns segundos, que você tem que sempre trazer à memória que a Bíblia contém toda a verdade que nós precisamos. O anticristo é real, não é uma brincadeira. A marca da besta é real, não é uma brincadeira. Então, todo o panorama do mundo está dizendo para nós que a volta de Jesus não será tão demorada. E ele fala algo lá em Mateus 24. Jesus diz, olha, quando vocês começarem a ver pessoas sendo atemorizadas com aquilo que elas estiverem vendo, quando as coisas começarem a ser abaladas na terra, ergam a cabeça para o céu, porque a minha vinda se aproxima. E nós estamos vendo hoje como o diabo está bagunçando os valores familiares. E ele usa as leis do mundo, as leis de todas as nações. Então ele vai colocando decretos e mais decretos. E se você observar, é tudo contra a palavra de Deus. Da mesma maneira que Deus tem pessoas nascidas de novo, com uma consciência nova, que anuncia a salvação, que anuncia o poder de Deus, o poder do Evangelho, o diabo também precisa de um corpo para anunciar os planos dele. É a mesma coisa, vamos olhar na história atrás. Hitler. Havia um espírito maligno na mente de Hitler, possuindo o corpo dele, a mente dele, com todas aquelas atrocidades que aconteceram. Não era uma coisa natural. Era realmente muito maligno e carnal. E isso está acontecendo no mundo. É muito sutil, porque tudo parece que é bom. Toda a tecnologia que nós vemos e usamos, usamos a nosso favor, a favor do reino. Mas o diabo plantou tudo isso com um plano. Ele tem um plano. Se você olhar hoje a inteligência artificial, parece uma coisa boa, mas é maligno. Não é bom. Faz parte do plano dele. Só que nós somos um povo protegido do Pai. Mas você precisa compreender, é sobre isso que eu vou falar nessa noite, que você tem que estar comprometido com o Evangelho. Totalmente comprometido com a verdade da palavra de Deus. Quando chegar o momento difícil, não haverá mais tempo hábil para você se edificar. E só tem uma maneira, como eu falava com a Zuleika, só tem um jeito. É você entender que o mestre é o Espírito Santo. É ele. É você começar a investir o seu tempo na leitura da Bíblia e no passar tempo orando no Espírito. Porque a pandemia é muito pequena diante daquilo que vai acontecer. É simplesmente nada. E se você, diante de uma pandemia como essa, foi totalmente abalado, amedrontado, significa que você não está preparado para as coisas que vão vir. É como se Deus mostrasse um espelho diante de nós, mostrando como que você está. Como está a sua fé, a sua confiança? Porque nós vemos hoje, infelizmente, que muitas pessoas que se dizem cristãs ainda acreditam em muita doutrina errada. Muita doutrina errada. Ainda acreditam que todos os caminhos levam a Deus. Ainda acreditam que sendo bom se chega no céu. Só existe um caminho de volta para casa que liga do Éden até a eternidade, que foi um caminho que Adão perdeu, é Jesus. Tudo que puder ser abalado nessa terra será abalado. Deus construiu uma nova terra, um novo céu, para você e para mim, para todo aquele que nasceu de novo e se fortalece nesse caminho, porque é uma coisa muito sutil que Satanás coloca, que a igreja não pensa, salvação se perde. Não é salvo uma vez, salvo para sempre. Se perde. Então, por que que você vai perder, vai andar em caminhos de morte, se você pode andar em caminhos de vida? Nessa noite eu quero te encorajar a andar naquilo que, para o qual você foi chamado. Nós fomos chamados, nós somos o exército de Joel, a poder em você e em mim na nova natureza. Mas temos que alimentar nossa nova natureza com a palavra de Deus, com a Bíblia. Nós esperamos um grande avivamento que vai acontecer. E esse avivamento Deus gostaria de trazer para a terra agora. Mas a igreja não está preparada. Não estamos preparados. Por isso precisamos nos fortalecer, nos encorajarmos. Não temos que ter medo do anticristo. Porque a vida que temos hoje é a vida de Cristo em nós. É uma vida abundante. Nós somos responsáveis pela nossa casa. Vocês são responsáveis pelos seus filhos. Nós temos que ensinar nossos filhos. Porque talvez você não veja o anticristo, mas eles com certeza estarão vendo e vivendo nessa geração. Então você não pode ficar alheio aos acontecimentos. Você não é que você tem que olhar para o mundo, não é isso. Você tem que olhar a notícia do céu. Mas olhando o mundo, sendo sábio, prudente no seu caminho. Sabendo dizer sim e sabendo dizer não. Sabendo andar firme. Sabendo que Deus é por você. Quem você é em Cristo. Você não foi chamado para viver eternamente nessa terra. Você é um ser espiritual. Você é um espírito. Que você possui uma alma. Mas você habita em um corpo. Mas você é espírito. Você nunca vai deixar de existir. Somos a imagem e semelhança de Deus. Aquilo que os anjos não são. São diferentes de nós, os anjos. Eles foram criados, eles ministram para nós, eles estão trabalhando a nosso favor, mas porque Deus manda. Então você não está aqui abandonado à sorte, mas você tem que estar atento a ouvir a instrução e aonde você estiver, começar a florescer e dar frutos, sabendo que uma das grandes estratégias de Satanás é usar nossa carne contra nós mesmos. Subjugue a sua carne. Aprenda a subjugá-la por meio de jejum, de oração, de confissão da palavra, dizendo para ela qual é o lugar dela. O lugar dela é morte. Não pode te atrapalhar. Então agora não é o momento de você ficar alheio a todo esse panorama que está acontecendo no mundo. Ocidente e Oriente. Dois blocos. E nós temos que saber e orar pela nossa cidade, pelos governantes, detendo leis que estarão nos prejudicando para falarmos da palavra de Deus. Então vamos orar nessa noite. E Deus, qual é a vontade do Pai para você e para mim nessa noite? É cura. É salvação. É batismo com o Espírito Santo. Deus jamais vai corrigir você falindo a sua empresa. Deus não vai corrigi-lo trazendo doença para você. Isso não é de Deus. Qualquer pessoa, qualquer pensamento que vier em você, que Deus está te corrigindo, fazendo você fracassar, empobrecendo, deixando você doente, isso não é de Deus. Deus é por você. Ele enviou o próprio Filho por você e por mim. E Jesus pagou um alto preço, o céu pagou um alto preço, para que você andasse livre, suprido, abençoado nessa terra. Perseguidos, sempre seremos, sempre. Todo aquele que quiser viver piedosamente nessa terra, sofrerá perseguição. É bíblico. Então nós precisamos conhecer a palavra do nosso Pai e nos prepararmos, estarmos preparados, edificados, fortalecidos, sem medo, sem temor, porque Ele é fiel. Amém? Então pensa em Jesus, vamos orar nessa noite. Vamos pedir para o Pai, se você tem medo, se você não tem lido a palavra, se você tem deixado as coisas do mundo serem mais importantes nesse momento do que a palavra de Deus, nesse momento peça para o Espírito Santo te ajudar. Que Ele te dê força, que Ele te dê bom ânimo. Oh, Pai, nessa noite te louvamos. Tua palavra é extraordinária, Tua palavra é maravilhosa. A Tua palavra é tremenda, é poderosa, ela é viva. A Tua palavra é eficaz, ela é cortante. A Tua palavra nos levanta, a Tua palavra, Pai, nos faz andar sobre as águas. A Tua palavra, ela quebra jugo. Ela traz luz onde há trevas. A Tua palavra, Pai, ela vivifica áreas mortas da nossa vida. E nessa noite te louvamos. Bendizemos o Teu nome. O Teu nome é santo, o Teu nome é poderoso. O Teu nome é extraordinário, o Teu nome é maravilhoso. Ao Senhor damos honra e glória nessa noite. Pai, obrigada. Obrigada pela revelação da Tua palavra ao nosso coração nessa noite. Obrigada, Pai, pela palavra viva que queima dentro de nós. Obrigada pela Tua boa mão, Pai, sobre a igreja nessa noite, sobre as pessoas que estão conectadas comigo, que durante a leitura da palavra elas compreendam o chamado, elas compreendam, Pai, aonde elas estão, elas compreendam o que elas precisam fazer, elas precisam, Pai, serem edificadas e fortalecidas, que elas ouçam o Senhor chamando por elas, chamando o nome delas, que durante a leitura a palavra, Pai, seja revelada ao nosso coração e pessoas sejam curadas, que doenças estejam caindo de nós nessa noite, toda enfermidade esteja caindo de nós nessa noite em nome de Jesus, toda perturbação, tudo aquilo que o diabo colocou na nossa mente para que a palavra não penetre, eu digo para agora. Todo mensageiro das trevas saia da nossa presença agora. Eu falei agora. Todo espírito maligno que foi enviado para roubar a palavra do nosso coração nessa noite, eu digo para agora. Saia da nossa presença agora, em nome de Jesus. Pai querido, que seja uma noite maravilhosa de discernimento, de entendimento, de palavra revelada, de conhecimento. Que seja uma noite de cura, Pai, de batismo com o Espírito Santo, porque a Tua vontade é curar, a Tua vontade é prosperar todas as áreas da nossa vida. E nós Te agradecemos pela palavra revelada nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Oh, aleluia. Vamos começar? Glória a Jesus. Pega 2 Timóteo comigo, capítulo 2. Pega o versículo 14 e 15. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14 e 15. Foi a última carta que Paulo escreveu. E foi para Timóteo, ele era um jovem pregador. Então pensa que nessa noite o apóstolo Paulo está falando comigo e com você. Todas as vezes que você pega a palavra, essa palavra é para você. Todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento tratam de um único assunto, Cristo. Quando Paulo escreveu, pensa comigo, quando Paulo escreveu as cartas, das 27 cartas que compõem o Novo Testamento, Paulo escreveu 13 cartas. 13. Ele tinha muita revelação. Mas da onde vinham as revelações? Da antiga dos escritos antigos, do Antigo Testamento. Ele lia quem? Os profetas? O que eu quero dizer? Que tudo que está acontecendo hoje e vai acontecer, tudo que está escrito em Apocalipse, muitas coisas que estão escritas lá, porque muitas foram reveladas, mas tudo que você lê na palavra tem que ter um respaldo na própria palavra. Está escrito nos profetas. Se você pegar o livro de Daniel, o último capítulo de Daniel fala do tempo do fim. Ele fala o que vai acontecer. A ciência iria se multiplicar. Tudo está revelado lá. Ele fala das cabeças, dos chifres, dos 10 países. Ele vai contando ali o que vai acontecer. A junção, como que esses países vão apoiar o líder mundial. Então você, se você lê Ezequiel, lê Jeremias, Isaías, está tudo lá, Naum, Oséias, Joel. Tudo que Paulo escreveu a respeito da vinda de Jesus foi revelado a ele pelos profetas. Não dá para desconectar. Só que a antiga aliança, os profetas que viveram no Antigo Testamento, é sombra. Hoje nós estamos no verdadeiro, no real. Então não dá para desconectar. A Bíblia é a palavra do Pai. E você precisa se interessar por isso. Você tem que ler a palavra de Deus. Se interessar por ela. E é isso que Paulo começa a falar para Timóteo. Porque é a palavra de Deus que vai te livrar das falsas doutrinas. Recomenda estas coisas. Dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras, que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Agora vem o versículo que eu quero. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Você tem que aprender a manejar bem a palavra da verdade, para não ser envergonhado nem confundido. E tem que saber sobre a Bíblia, Gênesis, profetas. Eles falam do quê? Conta a história. Que tudo é testificado nas cartas que Paulo escreveu, das revelações que ele teve por meio dos profetas. Então nós temos que começar a pensar. Será que eu estou lendo a palavra como deveria? Será que eu estou manejando bem a palavra? Tem pessoas que você fala Naum, e fala, o que é Naum? Sofonias, o que é Sofonias? Existe na Bíblia esse nome? Existe. Está na Bíblia, são os profetas. Levítico, Deuteronômio, são livros importantes. Gênesis, a história, como tudo começou. Está lá em Gênesis. Apocalipse, o final de todas as coisas. É um livro completo, mas não é um livro histórico. Você tem que ler junto com a pessoa do Espírito Santo, nascer de novo. Porque aquele que não é nascido lê a Bíblia como um livro histórico. Não entende, não compreende. E não deixa a sua alma, a sua carne falar para você que é muito complicado, que você não entende, que é muito difícil. Não, não é difícil. Temos que começar a manejar bem a palavra. Entender que Jesus é o Salvador, que o batismo com o Espírito Santo é importantíssimo, é poder. Que orar em línguas, você tem que saber, é para todo aquele que crê em Jesus. É não deixar doutrinas erradas te roubarem a verdade. Muitas pessoas não oram no Espírito Santo porque foram ensinadas de maneira errada, doutrina errada. Mas elas nunca se importaram de pesquisar na Bíblia. Qual era a verdade? Você não pode, a sua vida é preciosa, você não pode entregar a sua vida nas mãos de qualquer pessoa, porque Deus não deixou a sua vida nas mãos da Rita, deixou a sua vida e a minha vida nas mãos de uma pessoa, que é Deus. Espírito Santo também é Deus. Olha Jesus, vamos ver. A nossa referência sempre será Jesus. Lucas capítulo 2. Vamos ler algo sobre Jesus aqui. Lucas capítulo 2. Não é para você ter medo, é para você ser encorajado nessa noite, com o exemplo de Cristo. Porque eu quero falar nessa noite que nós precisamos cuidar dos negócios do nosso Pai. É esse o meu objetivo nessa noite, é te encorajar, fazer que você entenda que estamos aqui, nessa terra, buscando os interesses do nosso Pai Celestial. A partir do momento que eu nasci de novo, eu não sou mais da terra, eu sou do céu. Eu sou uma forasteira nessa terra. Estou passando por aqui. E o meu único objetivo é tratar dos negócios da minha família. Negócios do meu Pai. Tem que ser também o seu objetivo. Aonde você estiver. Você não tem que ser um pastor com o microfone nas mãos para cuidar dos negócios do seu Pai. Qual é o interesse de Deus nesse momento? A conversão de todos os homens da terra. Qual é o interesse de Deus? Levar todos para o céu. Qual é o seu interesse? Levar todos para o céu. Porque o diabo, ele arrasta as pessoas para o inferno. Aliás, todo aquele que nasce nessa terra já tem uma sentença de morte sobre aquela pessoa. Ela está condenada ao inferno. Jesus entrou no caminho da morte e abriu um caminho de vida para você e para mim. Isso tem que ser muito real no seu coração. Se o seu coração não queima, se o seu coração não pega fogo pelos perdidos, tem alguma coisa errada. O único interesse de Deus são pessoas. Deus ama a todos e igualmente. Ele não ama você e a mim mais do que ele ama o seu inimigo ou o meu inimigo. Eu tenho que saber, isso é muito importante, que aquela pessoa que está te perseguindo, falando mal de você, te caluniando, ela é só um fantoche, tem alguém atrás, uma mente atrás. Então a sua luta não é contra a pessoa, não é contra a carne e sangue. A sua luta é no mundo espiritual. Você tem que saber disso. Senão você vai ficar sobrecarregado, encharcado de mágoas e sentimentos. Aprisionado a isso. Ore por aquele que te persegue. Ande em amor. Ame as pessoas como eu tenho te amado, Rita. Entrega para mim, deixa que eu cuido. Continua firme, vai orando, filha. Vai confiando. Todos nós temos uma família. Glória a Deus por isso. Mas a sua confiança não tem que estar na sua família. Você não tem que ter medo do futuro. Deus nunca vai te abandonar. Estará sempre com você. Você tem que estar atento para que toda a tua casa vá para o céu com você. Seus filhos, sua cidade, teus vizinhos, quem Deus colocar no teu caminho. Seja luzeiro, fale com sabedoria. Para isso, tenho que conhecer a palavra. Olha Lucas 2, versículo 41. Olha Jesus. Aqui começa a falar Jesus com 12 anos. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Na época dessa festa, era muita gente em Jerusalém. Todo mundo subia para Jerusalém. Então havia uma multidão de pessoas e com certeza eles iam com amigos, com parentes. E naquele montante, talvez Maria achasse que Jesus estivesse com algum amigo dela, com algum parente dela. Ou mesmo com José. E José também talvez achasse que Jesus estivesse com Maria ou com alguma parentela. Só que ele não estava, ele ficou em Jerusalém, olha só. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia e então passaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam aonde? No templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Tem tradução, a Bíblia King James fala o seguinte: Por que vocês estavam me procurando? Vocês não sabiam que eu estava cuidando dos negócios do meu pai? Então Jesus, com 12 anos, ele tinha uma percepção. Estava cuidando dos negócios do pai dele, se referia a Deus. Então, com 12 anos, o teu filho já pode ler a Bíblia. Então, nós temos que saber que as nossas crianças precisam conhecer a palavra de Deus. Talvez eles gastem tanto tempo em videogame, em tantas coisas, mas o que eles conhecem da Bíblia? O que eles conhecem olhando você, lendo a Bíblia em você? O seu bom testemunho de oração, de busca por Deus. Porque ter Deus não é vir a uma igreja. Isso que vocês têm que entender. Eu não tenho 2, 3, 4 vidas. Eu tenho uma vida em Cristo. Eu sou filha de Deus no mercado. Eu sou filha de Deus pregando a palavra. Nesse púlpito eu sou filha de Deus. Varrendo a calçada eu sou filha de Deus. Comprando verduras eu sou filha de Deus. Indo a uma festa eu sou filha de Deus. Não existe separação. Quando a Rita desce do púlpito, ela é uma pessoa normal. Como assim? Estou exercendo uma função nessa noite, um chamado de pastora. É uma filha de Deus exercendo o chamado nessa noite. Mas o que eu sou o tempo todo? Filha de Deus. Eu sou filha de Deus numa festa. Eu me comporto como filha de Deus numa festa. Eu me comporto como filha de Deus da maneira que eu me visto. Eu me comporto como filha de Deus, como eu trato de negócios nessa terra. Você nunca se esquece disso. Porque como filha de Deus eu não vou roubar. Eu não vou falar palavras maliciosas que machucam pessoas. Como filha de Deus eu tenho que andar em amor. É essa a minha identidade. Eu não tenho outra. E é isso que nós temos que entender. Precisamos compreender isso. E Jesus, aos 12 anos, estava cuidando dos negócios do pai dele. Você precisa aprender a ter a consciência de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o resto te será acrescentado. Isso é importantíssimo. Vamos continuar. Não compreenderam, porém, as palavras que lhe dissera. E desceu com eles para Nazaré. E era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria. Nós temos que crescer também em sabedoria. Estatura e graça diante de Deus e dos homens. Vamos ver Jesus no templo. Adulto agora, Lucas 19. Quando ele tinha 12 anos, ele estava com os doutores da lei no templo, falando, respondendo perguntas, perguntando. E as pessoas maravilhadas da inteligência, da sabedoria dele. Porque como menino judeu, ele estudava o livro da lei. A partir dos 4, 5 anos, eles eram ensinados, desde os 3 anos, a guardar a lei. A família ensinava, o pai ensinava. Lucas 19, versículo 45. Ele também subiu na purificação do templo. E olha, quando ele entrou no templo, no tempo da purificação, olha o que, que ele viu e olha o comportamento dele. Lucas 19, 45. Depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. É isso que vemos hoje. Não mudou muito. Jesus entrou naquele templo e ele ficou... Ele olhou e começou a expulsar todos os cambistas que negociavam dentro da casa de Deus. Tem uma porção de coisas nas nossas emoções que tentam barganhar as coisas de Deus. Nós temos que expulsar de dentro de nós. E como que você expulsa? Por meio da palavra, da oração. A oração no Espírito Santo, ela vai iluminando as trevas do seu coração. E hoje nós vemos profissionais da fé, pessoas vendendo água, vendendo lenço, vendendo vela, vendendo pedaços de terra, porções de terra. Isso não é longe de nós, mas isso é para você? Você vai comprar isso? Você vai crer nisso? Então você tem que começar a pensar. Você é a igreja. E olha só, diariamente Jesus ensinava no templo. Mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Por que que procurava eliminá-lo? Porque ele falava a verdade, ele era a verdade, ele é a verdade. Então o que que as pessoas combatem em você e em mim? A verdade. Contudo, não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. Ficava encantado. Quando você ouve a verdade da boca de uma pessoa, aquilo entra em você. Você sabe que a pessoa está falando a verdade, você quer saber mais da verdade. Pega Efésios comigo. Olha o versículo 15. Eu falei que os dias que vivemos não são dias bons. As coisas estão mudando muito rápido. Muito rápido. Então você tem que estar observando, se preparando emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Você tem que estar combatendo toda a ansiedade do teu coração, sabendo que o mesmo Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Que Deus não muda de ideia, Ele é imutável. Que você não tem que andar apavorado, preocupado, sobrecarregado. Porque Ele sempre tem uma resposta para você, Ele tem um caminho no deserto para você. Mas para isso você tem que atentar. Como que você vai ouvir a voz do Espírito Santo se você andar atribulado o tempo todo, ansioso, agoniado? Você não vai conseguir ouvir nunca. De tão angustiado que você anda. Então, o que você faz? Tem que se aquietar. E como que eu me aquieto? Orando no Espírito, lendo a palavra, confessando, falando a palavra. Falando a palavra para você mesmo, a respeito de todas as coisas. Não fale derrotas, fale a verdade. Comece a pensar, eu estou nessa terra, nasci de novo. Estou cuidando dos negócios do meu Pai. Estou cuidando dos interesses do meu Pai. E os interesses do meu Pai é ganhar almas. Eu sou participante de um reino inabalável. Tem um reino inabalável dentro de mim. Eu vou ajudar as pessoas a conhecerem a palavra. Eu sou um investidor do reino. Eu sou um investidor do reino. Eu compro Bíblias, entrego Bíblias. Deus toca meu coração. E você faz isso? Você encontra alguém que não tem Bíblia, Deus tocou do seu coração, a pessoa não tem. Ah, mas ela tem dinheiro, pode comprar, mas ela não vai comprar. Porque ela não vai investir em alguma coisa que ela acha que não é importante. Você sabe que é importante, então você compra para ela. E você explica para ela. Porque ela está na sua frente, Deus colocou essa pessoa na sua frente. Você é um investidor do reino. Você tem que começar a pensar assim. Não é função A, é função do pastor. Você foi chamado, tanto quanto eu. Como socorro, como governo. Se você lê Estevão, Atos, capítulo 3, 4, comecinho 5. Estevão servia as mesas. Ele era cheio do Espírito. E por meio de Estevão, Deus fazia muitos milagres. Ele tinha chamado de socorro, de governo. E Deus usava a vida dele e por meio dele fazia muitos milagres. O que Deus quer fazer na sua vida e na minha vida, por meio da nossa vida? Muitos milagres. Tocar outras vidas. Então você está a serviço do reino. Comece a pensar sobre isso. E quem paga? O dono do reino. O Senhor dos senhores. A mesa foi colocada. Nada vai te faltar. E aqui em Efésios 5, olha Paulo falando. Portanto, Rita, vede prudentemente como que você anda. Não como nécia, e sim como sábia. Como que você anda nesse mundo, Rita? Como que você anda, Zuleika? Você anda alheia às coisas de Deus? Alheia à vida de Deus? Só pensando nos seus próprios interesses? Só buscando os seus próprios interesses? O que você tem buscado? É isso que Paulo pergunta lá em Filipenses. Vai Filipenses comigo. Filipenses capítulo 2, versículo, pega do 19. Filipenses 2, 19. Paulo falando a respeito de Timóteo, dando um bom testemunho de Timóteo. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Está dizendo, olha, estou mandando Timóteo porque ele é realmente, ele tem um caráter firmado. Ele não vai buscar o interesse dele, ele vai buscar o interesse de vocês. Pois todos eles buscam o que é seu próprio interesse. Aqui não tem a palavra interesse, mas todos buscam o seu próprio interesse. Não o que é de Cristo Jesus. A maioria das pessoas busca os seus próprios interesses. Não os interesses que são de Cristo. Quer ver? Volta Lucas 12 comigo. Jesus falando sobre um homem que só buscava o seu próprio interesse. Lucas 12, 13. E aqui tem uma verdade incrível. Começa a pensar, tudo que Deus me deu é dele. O que o Senhor quer que eu faça, Pai? Começa a perguntar. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Comece a olhar para as pessoas. Não é que você, falava para Zuleika também hoje, não é que você vai cuidar de todos os pobres do mundo, senão você vai ficar pobre. Mas tem pessoas específicas que Deus vai enviar até você. E você vai ter que aprender a identificar. Não é todos os convites que você vai aceitar. Por isso Jesus diz, aprenda a dizer sim, sim, não, não. Hoje, Apocalipse está estampado diante de nós. E você não está nem aí. Você está procurando o quê? Os seus próprios interesses? Você acha que, pensa comigo, a pandemia veio sobre todas as nações da Terra. E tudo que começar a acontecer agora será sobre todas as nações da Terra. Tudo vai ser abalado. E nós temos que começar a nos posicionar. Porque existe alguém que é o teu provedor, que é Deus. Então você não tem que ficar olhando para o governo. O governo não é o teu provedor. O teu provedor é o Senhor dos Senhores. Comece a adorar a Deus, Pai, eu te agradeço. Tu és o meu provedor. Tu és o Senhor da minha casa. Tu és aquele que guarda a minha entrada, guarda a minha saída. Não tenho medo. O Senhor colocou um canto de vitória dentro de mim, Pai. É você passar tempo no seu quarto, adorando a Ele, lendo a palavra, meditando, estudando a Bíblia. Estudando os evangelhos, comparando os evangelhos, anotando. Eu voltei a meditar nos profetas. Estou voltando a meditar. Porque existem verdades a serem reveladas ao meu coração. Porque Deus nos prepara para todas as coisas. Ele conta coisas para você, Ele é um Deus vivo. Deus buscou o seu interesse e o meu interesse quando Jesus veio. Pensa. Um dia todos nós estaremos deixando esse planeta, todos nós. E você vai achar que é uma... Deus sabe? Deus deixou escrito para você, Ele quer que você seja salvo. E Ele mostrou claramente na palavra, caminho de santidade. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Ele falou aqui. E Jesus amou essa pessoa que falava com Ele. Falar a verdade é amar as pessoas. Então olha só, Lucas 12, 13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou. Ó, preste atenção na fala de Jesus. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A pessoa mais rica da terra nesse dia, com a pandemia, o que ele fez, será? Será que o dinheiro dele adiantou de alguma maneira? Será que o dinheiro dele conseguiu impedir que o vírus o atingisse? Comece a pensar. Comece a entender a palavra. Jesus está dizendo, a vida de um homem não consiste nas coisas que ele possui. Os seus valores, tanto quanto os meus valores, precisam ser valores eternos. Deus quer falar com você, pensa. Todas as vezes que você está com a Bíblia aberta, perguntando para Ele, Deus não tem medo das tuas perguntas. Ele está falando com você, Ele quer te ajudar, Ele quer cuidar de você, mais do que Ele está cuidando. Mas Ele é limitado por você. Você que dá autoridade a Ele para entrar em áreas da sua vida. E Jesus continua dizendo. Ele proferiu ainda uma parábola dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. Esse homem era rico. Ele já era rico. Ele tinha uma condição rico. Ele não estava produzindo para ficar rico. Ele já era rico. Produziu com abundância. E ele pensava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto. Destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então, direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Pensa, tudo que a carne gosta, tudo que as emoções gostam, comer, se divertir, beber, festa, churrasco. Não estou dizendo que você não deva participar de festas, não é isso. Mas tem pessoas que só vivem para ir em festas. A vida dela é festa todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. É cada dia numa casa, cada dia. E é assim. Reúne aquele grupo de amigos. Hoje, segunda-feira, é na minha casa. A terça, então, é na sua. Quarta, na outra. Quinta, na outra. E assim o tempo passa. E os valores eternos? O que ela conhece de Deus? Nada. Tem uma religião? Tem. Mas ela lê Bíblia? Não. Religião leva para o céu? Não. O que ela acha? Ela pensa, ela crê em um Jesus que não existe. Ela crê em um Deus que não existe. Então nós temos que atentar para aquilo que Jesus falou. Aos 12 anos ele já buscava os interesses do pai dele, ele pregava nas igrejas, nas sinagogas. Ele buscava o interesse do pai dele. E olha que Deus falou para aquele homem, Deus falou, versículo 20, mas Deus lhe disse, louco, ele não está xingando a pessoa, é uma constatação, você é um homem louco, louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico, para com Deus. É aquilo que Filipe falou em Filipenses 2:20. Busca os seus próprios interesses e não busca os interesses de Deus. Ele só buscou enriquecer nessa terra, mas nunca buscou ser rico para com Deus. Então isso não é algo para você pensar nessa noite, para eu pensar? Que todos nós somos chamados, sim, para sermos família de Deus, toda a humanidade. Mas só vai ser família aquele que nascer de novo, que aceitar o convite e começar a andar como família. Temos que andar como família de Deus. Existem regras na nossa casa. Nossa casa não é bagunçada. Nossa casa tem um pai que dita para nós as regras, que se relaciona conosco em amor. Pega 1 Pedro comigo. Olha Pedro falando. 1 Pedro, capítulo 2 de 1 Pedro. Capítulo 2, versículo 9. Olha o que nós somos. Vamos pegar antes. Eu vou terminar com o capítulo 2, mas pega 1 Pedro. Pega o capítulo 1. Olha o versículo 13. 1 Pedro 1, 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, nós não somos mais filhos de Adão, filho da desobediência. Ser filho da desobediência é ser filho de Adão. Nascemos filhos da desobediência, nascemos filhos da desobediência. Mas no dia que eu aceitei a Cristo, me tornei filha da obediência. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Buscar os interesses do nosso Pai Celestial. Você sinaliza com o seu procedimento que você não pensa como o mundo pensa. Que a sua confiança não está nas leis de uma nação. Porque para você as suas leis são outras. São do céu. O provedor para você é outro. Ele é o teu provedor. É por isso que você é livre. Você não tem que ofertar para ser rico, porque você já é rico. Você foi feito rico em Cristo. É impossível ser mais rico do que você já foi feito. Você oferta porque você busca os interesses do seu Pai Celestial em gratidão, querendo que o reino avance, que almas sejam ganhas. E você participa onde você está plantado. Junto comigo, conosco. Nós somos um corpo, cada um tem uma função. E o meu interesse é que você amadureça e cresça, encontre o seu chamado, o seu lugar, a sua função. Para isso, você precisa passar tempo com seu Pai Celestial. É impossível entrar na chamada se não orar em línguas, muito. Eu não sabia que orar em línguas me traria para esse púlpito, não sabia. Naquele dia, quando a Nancy falou para mim no telefone, ela tinha ido numa conferência do pastor Dave. Eu não fui. Eu tinha ficado na universidade. Ela era minha chefe de departamento. Então ela foi, alguém tinha que ficar, eu fiquei. E ela chegou e eu perguntei, e aí? No telefone, ela falou para mim. Você quer conhecer muito de Deus? Eu falei, eu quero. Então passe, ore bastante. Você conseguir orar 4 horas em línguas por dia, seria fantástico. Ore o máximo que você pode. E eu pensei, nossa, orar em línguas, tudo isso? E eu me esforcei. E eu ficava ouvindo algumas pregações, lendo a Bíblia, orando. Às vezes eu orava de joelho para não dormir. Porque eu ia doer, ia cansar, então eu tinha que acordar. Muitas vezes eu orei de joelho. Porque eu orava depois da universidade, de noite. Orava no meu quarto, eu orava. A palavra de Deus é a verdade. Mas eu não sabia que orar em línguas faria tanta mudança na minha vida. Em 1 ano a minha vida mudou completamente. Aí eu passei a orar uma vez por semana. 4 horas eu orava por semana. De maneira fixa. Fora que orava andando. Porque eu chegava às 7 horas na igreja e ia embora às 11. E o pastor Carlindo, um pastor muito amoroso, abria a igreja, eu ficava lá. Começamos com um grupo de quase 8 pessoas. No final do ano, só eu restei. Porque aí a sua alma começa a dar desculpas. Porque ela não vê coisa acontecendo, ela quer oba-oba. Você tem que ter perseverança. Se você perseverar, é como fosse um teste. Você tem que... O teste é contra a sua própria carne. Ela não quer saber dessas coisas. Ela quer afogar. Mas graças a Deus. Pela Nancy que foi no evento do pastor Dave. E graças a Deus pela vida do pastor Dave, que trouxe para o Brasil uma mensagem poderosa da edificação da fé. Por meio da prática. Prática da oração em línguas. Você tem pessoas que falam para você, eu oro 8 horas. Você olha para a vida delas, não vê nada. Enganam a si mesmas. Acham que oraram. Porque todo mundo que ora muda. Todo mundo que ora muda. É impossível você orar em línguas toda semana e não mudar. É simplesmente impossível. Você lê a palavra e orar em línguas, casamento perfeito. Alguma coisa vai acontecer. Ou você vai parar de orar em línguas, porque a sua carne vai vencer. Ou você vai continuar e vai romper a barreira da carne. Mas isso é algo que você tem que escolher. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Pensa, todos nós um dia haverá um julgamento. Não esqueça disso nunca. Não esqueça que Deus te enxerga. Tudo que você faz, Deus está vendo. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Deus vê tudo. Satanás não é assim. Eu acho que é por isso que ele bolou um jeito de controlar a terra. O olho que tudo enxerga, tentando, por meio da tecnologia, saber tudo a teu respeito. Hoje em dia, conforme o seu celular, você está chegando em casa, ele fala para você. Chegando em casa, bom dia, boa noite, ele fala as coisas. Chegando em casa, fulano. Então, são coisas que você tem que começar a pensar. E olha só, já estou terminando e vou terminar no capítulo 2, mas eu quero ler isso aqui, ó. Versículo 16. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ó, segundo 1 Coríntios, capítulo 2, agora versículo 9. Termino com o versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Você é, como eu, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim do quê? De proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então você prega a palavra com a sua própria vida, com seu procedimento, com seu comportamento. Essa é a verdade para você. Nessa noite eu quero te encorajar a começar a pensar, a buscar os interesses do teu Pai Celestial. Mas e qual é o primordial que Paulo falou para Timóteo? Pratica a doutrina com você mesmo, Timóteo. Cuida de você mesmo. Cuida da sã doutrina para você, Timóteo. Cuida. Porque se você fizer assim, filho, você vai salvar tanto a você quanto aqueles que te ouvem. Então, se você cuidar de praticar a doutrina com você, muitos estarão te acompanhando. Muitos. E você vai perceber também que muitos amigos estarão te deixando. Muitos. E novos amigos estarão se achegando. Isso é realidade. Os antigos não vão ver mais graça em você. Mas Deus trará novos, identidade, como filhos de Deus que somos. Amém?